Você aí que terminou um relacionamento agora, eu vou te falar da coisa mais importante do mundo e que provavelmente é a última coisa que você queira ouvir agora. Tenha calma, mantenha a tranquilidade. Não faça as suas malas para ficar 7 pés abaixo do chão, pelo menos ainda. Esse não é o momento disso, porque você ainda tem muito o que fazer. É uma doideira quando nós sabemos... por exemplo, que não iremos dar certo com uma certa pessoa e mesmo assim nós sentimos falta dela. É uma mistura de sentimentos que não faz o menor sentido. Como o coração sente algo que o cérebro sabe que não é bom. Isso acontece porque, no fundo, estamos acostumados com a familiaridade de uma certa situação. Nós simplesmente sentimos falta de fazer parte de algo. E demora um certo tempo para nos livrar desse sentimento. Agora, o foda é que para cada pessoa é um tempo diferente. Para uns é coisa de semanas, para outros, muitos meses. Há alguns anos atrás, mais precisamente 1939, foi lançado um filme chamado E o Vento Levou. E uma das frases desse filme é: por pior que seja a noite, amanhã é um outro dia. Desculpa, eu não vou fingir que eu vi esse filme e falar que essa frase significa exatamente o que eu quero que ela signifique aqui, lá no contexto do filme. Mas o que eu quero passar pra vocês é mais ou menos isso, sabe? Por pior que seja a noite, amanhã é um outro dia. Acredite, você vai encontrar uma pessoa louca ou normal demais para apostar em você. Poderia chegar aqui mesmo e falar aquele velho clichê: para todo pé descalço, há sempre um chinelo velho. Ou uma das suas várias modificações, como: sempre há um sapato velho para um pé cansado. Enfim, tem sim. Sempre tem alguém por aí que vai te querer de alguma forma. E outra coisa, você aí, homem ou mulher, que queira só ficar com o mundo inteiro só por ficar, beleza, vá lá e faça a sua parte. Você, mulher, não é puta por querer isso. E você, homem, também não é um puto, um cafajeste ou qualquer outro nome por causa disso. Vocês estão apenas no momento de aproveitar as coisas, curtir o momento, se divertir. Vai que nessas aí você encontra alguém diferenciado, que mexa tanto com você que passe a ser o seu grande amor. Vou te falar, a vida é uma coisa muito louca. Os nossos planos para o futuro são esmagados de uma forma tão brusca que eu nem sei se vale a pena planejar tanto assim. Sei lá, acho que as mudanças boas são aquelas que chegam e causam um tremor filha da puta em você. Aquelas que chegam até a queimar. Você sabe do que eu tô falando. Você com certeza sabe do que eu tô falando. Então, eu gostaria de dizer pra você que a vida está diante de você e não das suas lembranças. Eu sou o Bessa aí.
Com isso, você não é o único, meu querido ouvinte.
Eu estou aqui também com o Roberto.
Porra, tá bebendo água, caraca. Porra, no momento tu fala. Porra. Aí. E, porra, 2 bigodinhos, gente. 2 bigodinhos é demais.
Por que 2 bigodinhos, Roberto? Tem que perguntar isso agora.
O bigode apagado digitalmente do Superman é foda.
Ah, quem liga pra essa porra?
Eu ligo.
E claro, e o bigodinho de Hades. O melhor bigodinho da DC até agora.
Puta que pariu. Estou aqui também com o Pedrão, que vai falar uma frase sobre o filme. Os filmes.
Gente, Liga da Justiça é legal e tal, mas eu acho que eles pegaram a face errada pro vilão. Tá parecendo mais o cara de tubarão do que realmente um alienígena super poderoso.
E estamos aqui também com uma nova participante, a Joe.
Finalmente uma representação positiva, feminina, no cinema. Hooray!
Isso não vai funcionar. Por favor, solte a espada.
Não combina nada com a sua roupa.
Nadinho.
Galera, hoje nós vamos conversar sobre Mulher Maravilha e Liga da Justiça. Estamos nos preparando aí para o filme Aquaman, que eu ainda não vi. Vocês já viram?
Não!
Sim!
Quem liga?
Como frustrar os planos do Bess em pouco tempo, né, Pedro?
Cara, eu tô aqui pra causar discórdia, entendeu? O que vier é lucro.
É, o cara que gosta do filho da Dilma não pode ser normal. Quer dizer, o cara que gosta dos discursos do filho da Dilma não pode ser normal.
Ó, pelas minhas explicações faz total sentido todo o discurso.
Vamos lá, a gente pode dizer que Mulher Maravilha é um filme de guerra?
Ou é um filme que tem guerra?
É um filme que tem guerra.
É.
Eu concordo com isso. Eu acho que não é um filme de guerra. A gente já falou de filme de guerra, de Segunda Guerra, principalmente aqui, Bessa. Ele não é o foco do filme. O foco é o desenvolvimento daquele personagem em si, e no qual tem momentos de guerra, apesar de ser a guerra ser uma boa parte dela, mas não é sobre a guerra. É sobre o desenvolvimento dela.
Rogue One também é parecido com Mulher Maravilha, mas é um filme de guerra.
É porque não se encaixa no que ele acabou de falar. É, não é sobre o desenvolvimento dos personagens, mas é sim sobre o evento que está acontecendo.
Pode ser, eu colocaria dessa forma. É, pouco importa o que aconteceu naquela guerra. Porque, inclusive, Rogue One foi cortado parte do desenvolvimento da personagem principal, por algum motivo que eu achei bizarro. Tem cenas que não existem no corte final, que existe em trailers, o qual parece um certo desenvolvimento para ela. E o desenvolvimento dela é bem além do ok. Mas o evento em si do Rogue One é bem interessante. Já a Mulher Maravilha, eu acho que... Aí pode ver aquele troço todo dos alemães invadindo a Ilha das Amazonas. É, e depois o movimento dela direto na guerra. Mas... eu não vejo como um filme de guerra, cara. De verdade.
Eu vejo um pouco, cara. Talvez só porque seja um filme que se passa durante a Primeira Guerra Mundial. Aí eu tenho...
Eu diria que ela é um dos personagens. Pode ser, pode botar assim, se você te deixa um pouco mais confortável. Mas eu diria que é o personagem principal. Tipo Dunkirk.
Que gato é esse?
Mano,
é meu.
Mano,
eu nunca tive um barulho de gato aqui na gravação, agora tem.
É, e eu tenho 14, tá ligado? Mas...
É porque teve um gato que se prendeu no quarto, peraí só um pouquinho.
Relaxa. Mulher Maravilha é um ótimo filme, pra mim pelo menos é um ótimo filme, melhor do que Batman vs Superman.
Discordo.
Deus me livre, guarda.
Pizza.
Ai, mano.
Eu libertei o gato, ele foi direto em cima da pizza.
Ele não tá.
Eu espero que tenha gravado o microfone esse. Sai da minha pizza aí.
Perdoe pela interrupção.
Joe, você concorda que Mulher Maravilha é um filme melhor do que Batman vs Superman?
Nossa, de longe. Muito fácil.
Quem discorda disso, Bessa? Só o Pedrão que tá trolando.
Olha, eu devo dizer que o Apocalipse, o vilão do Batman vs Superman, é melhor do que o vilão de Mulher Maravilha.
Então, a DC tá com um problema pra desenvolver vilão, né?
Aham, a gente vai falar disso tudo, né?
É. Quem que é o bom vilão?
Quem que é o bom vilão, Pedrão?
Lex Luthor é um bom vilão.
O Mark Zuckerberg lá.
Não sei sobre isso. Mas tem uma coisa que me chateou. Sei lá, não sei a palavra. Mas me deixou puto em Mulher Maravilha. É que a doutora Veneno lá é muito cara... Puta que pariu.
Desculpa. É que a gata mordeu meu dedo agora.
Caralho,
perdão.
Meu irmão. Vai ser maravilhoso esse podcast.
Qual o nome da gata? A gente já bota lá logo na frase inicial, a gente regrava.
Tapioca.
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 E tem o tofu.
Dido?
É, não.
Ai, puta que pariu. Tu acabou com a graça do bagulho, meu. Parabéns, cara. Mas onde a gente tava? Eu até me perdi agora, cara.
Mulher Maravilha, eu tava falando dos venenos, ó. Dos vilões. Eu tava falando dos vilões do Mulher Maravilha, né? Que tem o Ares e tem a Doutora Veneno. E eu achei essa Doutora Veneno péssima. Eu achei ela horrorosa, eu achei ela canastrona de um modo que eu não gosto.
O nome dela é Doutora Veneno? Você espera o quê? Que ela seja super bem construída, com um arco dramático, com perdas, com apogeu, assim. Não, cara, ela se chama Doutora Veneno, ela tem que ser...
Ué, mas ela tem uma história pra chegar no nome, Doutora Veneno.
Mas atualmente ela é Doutora Veneno, sabe? Ela não precisa de muito mais do que isso. O que que você faz? Veneno.
Eu conto fofocas.
eu acho ela também canastrona, mas... É a DC. Vamos dizer, eu prefiro ela o Lobo da Steppe. entendo como ela acabou saindo. É, como a Joe falou, a DC tem uns probleminhas com alguns vilões, e esse filme acaba refletindo um pouco isso também. Não só ela, como o próprio Ares. É...
Nossa, o Ares... Terrível.
Vilão de bigode não presta.
Não, o problema não é o bigode. Ele tava tudo ok até ele se transformar com o bigode. Ele fala, não, só que o avatar do deus grego, não sei nem que é avatar, acho que ele era o deus em si, com um bigode. Eu falei, pô, cara, um capacete e um bigode, parabéns.
Todo mundo sabe que gregos não tem bigode.
Caralho, como assim, cara? Por que gregos não tem bigode? Porque...
Barba.
É, você pode falar que a representação clássica de deuses gregos, nenhum deles tinha bigode, sempre tinha uma barba completa. É, mas... Cara, eu só achei esquisito demais. Aquilo ali eu parei. Eu não percebi no logo de cara quando ele se falou. Eu percebi um pouquinho, depois eu falei assim... Ele tá de bigode, cara.
Ele realmente curtiu o bigode, né? Porque ele tinha a opção de fazer do jeito que ele queria. Né, a aparência dele. Mas ele escolheu ficar com o bigode. Aquela coisa horrorosa.
Era moda da guerra, né, gente? Moda da guerra era o bigode. Era o do momento.
Desde quando o deus grego segue moda?
Ele olhou e gostou, né? Ele quer causar essa discórdia. Você acha aí? A porcaria do bigode dele.
Gente, por que nós estamos falando do bigode?
E calma, que esse é apenas o primeiro bigode do qual a gente vai falar.
O quê? É, exato! A gente vai falar do bigode daqui a pouco.
Eu tenho uma tese sobre bigode. Cara, é... Mas tirando, vamos tentar tirar sobre o bigode.
Bigodes são historicamente importantes.
Aham.
Uhum. Essa é uma guerra contra alemães.
É, e guerra dos bigodes, né?
A gente conhece um alemão que teve um bigode muito, muito notável.
Em guerra de bigode que ganha tesoura.
Ai, ai. A Gillette ganhou, né? A Gillette americana, mas vambora. É, o Hades é...
Hades, agora é suco. Hades.
Ah, tá. O Ares, ok? O diabo do vilão. Beleza, você conseguiu. O vilão de bigode. Agora eu vou referir ele só com o vilão de bigode. Parabéns.
De criança.
Uhum, é, o bigodudo, eu achei interessante o movimento dele, ir lá, tipo, por trás dos panos, puxando os cordões, tentando levar a história de como ele queria. Eu curto esse tópico. De verdade, é um clichê que eu curto. E só que ele no final daquela guerra toda, eu não curti tanto. E fora que os efeitos especiais dele são ok. É, isso pode ter acabado quebrando um pouco na minha imersão. Fora, claro, que a gente já discutiu aqui, o bigode. Os efeitos do filme em si também não são a mais, mas são adequados. No máximo. Assim, é uma coisa da DC agora. Eu tô vendo. Não tô vendo VFX no nível que, por exemplo, a Marvel tá usando, no nível top que os cineastas estão acabando usando. Mas um pouco um B menos, um B mais. Ok, maneiro, só que ele vai envelhecer um pouco mais rápido. Tipo nas movimentações da Mulher Maravilha em alguns momentos. Você percebe, desde o Batman vs Super-Homem, que eu acabei falando da movimentação dela também, você percebe às vezes que é meio que um bonecão, a gente... Ah, ok. Mas dá pra relevar em muitos assuntos, porque eu acho a história da Mulher Maravilha muito legal e muito divertida de assistir. Muito maneira mesmo.
Eu fiquei paralisado no VFX, que era bem mais simples você falar efeitos visuais.
Não saiu a palavra, podia ter me ajudado, né? Eu explanei que eu não tava conseguindo falar, porra. Beleza, valeu, Bessa. Tá aqui no coração, cara.
Existem realmente efeitos bem legais, né? CGI e tal, no filme da Mulher Maravilha. Menos o Ares, que eu vejo hoje, que ficou tão legal assim, né? Inclusive, a última parte do filme ficou... Sei lá, achei um pouco arrastado, um pouco mais inferior ao resto do filme. Por exemplo, o início do filme, o Steve Trevor chegando na ilha, toda aquela coisa de, ah, eu sou um homem acima da média, não sei o quê, o o laço lá nele, ele falando todas as coisas que tinha que falar, a verdade, né? O laço da... Como é que é o nome daquela porra?
Laço da verdade?
Laço da verdade. Lá. Tudo isso é muito legal, aquele meio do filme lá da Diana em Londres, com uma roupa completamente diferente para a época. Achei tudo isso muito interessante. Agora o final, que era pra porra, batalha foda, não sei o quê, tiro porrada e bomba, ban e tal... Não achei tão legal assim. Inclusive, a batalha lá na... numa outra zona de guerra lá que eles não conseguiam atravessar, né? Não conseguiam avançar um centímetro, fazia 5 anos, sei lá quanto tempo. É muito boa que a Diana, né? Ela vira e fala, não, vou pra cima dessas porra aqui, vamos pra cima, vamos meter bomba. Aí foi todo mundo lá.
Cheira de peito aberto, que é uma loucura do diabo, ninguém do outro lado tava acreditando.
Maravilhosa.
Ficou muito legal. Eu acho essa cena, não precisa ter lembrado, acho essa cena melhor do que a batalha final, em questão de cena de combate.
Verdade. E eu gosto muito da reação do Steve também, porque ele, ao invés de reprimir ela de alguma forma, ele simplesmente fala, ok. Ele aceita e leva o pessoal atrás pra lutar também. Achei máximo.
Uhum. Depois da cena da ilha, tudo aquilo, ele fala assim, tá bom, né? Bora.
A cena da ilha é ótima. Eu gosto muito quando ela comenta sobre o relógio dele.
Ah, que ele... como é que é? Que os homens deixam ser controlados por um negócio assim, né? Alguma coisa assim que ela fala.
É, você permite que essa coisinha te diga o que fazer?
Eu acho que ele tá pelado nessa porra dessa cena.
Exatamente, é o trocadilho. Ela tá falando do relógio, mas é obviamente, né, tem esse...
um trocadalhozinho.
Um trocadalho.
Mas o choque de cultura é... Porque o senhor ia ser no relógio.
Não. Quê? Quê?
Ah, meu Deus do céu.
Choque
falei
de cultura.
A palavra
programa cultural com os maiores nomes do transporte alternativo.
Exatamente.
Você não vai fazer isso, não vai?
Mas houve um choque de cultura.
Houve um choque de cultura, eu só percebi agora.
Prossiga, Roberto.
Do cara de fora chegando até um ambiente do qual ele não conhece, e ele é o diferente, e ela chegando no outro ambiente em Londres, sendo que ela é diferente, isso sempre eu acho muito legal. A questão das roupas, da vestimenta, da atitude, principalmente da época, é bom ver, eu adoro ver esse contraste, eu acho sempre muito divertido. E, é claro, todo o arco da ilha eu acho... muito legal, quando você tá descobrindo aos poucos, porque eu nunca fui muito ligado a DC em quadrinhos, como muita que sabe, só a Batman. E foi interessante ver aquele desenvolvimento sobre a história da ilha, do artefato, da deusa, etc. Aquela regra meio rígida e, é claro, combinando sempre numa linda batalha onde um monte de alemão chega na praia.
Essa primeira batalha, né, das Amazonas contra os alemães são lindas, as porradas que elas dão neles, cara. Eu lembro da eterna mulher lá do House of Cards jogando 3 flashes de uma vez só. Nossa senhora, que... Eu acho que foi ela, pelo menos. Eu tenho quase certeza que foi ela. Nossa, cara, matando 3 caras de uma vez só, 3 flashes, nossa, que coisa lindíssima. Toda aquela cena, toda aquela batalha ali é uma coisa de maluco, cara. Elas, né, aparentemente descobrindo ali armas de fogo pela primeira vez, nossa, eu acho muito, muito mais interessante, muito melhor do que a batalha final.
Sim, eu vou nem chutar mais cachorro morto na batalha final, mas essa batalha pra mim talvez seja a segunda melhor, tirando a batalha da trincheira, que apesar de ser um pouco mais curta, essa acaba tendo drama no meio também da praia. E eu queria ver, falei assim, legal, um monte de gente com arma de corpo a corpo, vamos ver como eles vão sair com armas de tiro, né? Como é que vai acontecer? E foi sensacional. As flechas, o escudo, a porrada toda. Então, pra mim, quem tá jogando Assassin's Creed Odyssey, nossa, volta e vê aquilo, é ótimo.
Outra cena que eu acho muito interessante do filme é quando a Mulher Maravilha vai meio que invadir uma espécie de complexo, onde os caras começam a falar que não, é impossível de chegar lá em cima, porque o cara tá tirando, não sei o que, e ela já sai destruindo parede com escudo, já sai invadindo, dando chute em todo mundo, puxando a galera com laço. Eu acho aquela cena muito bem coreografada, sabe? Porque o laço eu tinha muito medo de ser uma parada estranha no filme, de ser tipo só um bagulho brilhante meio estranho, mas ficou até que legal o laço dela.
Qual foi a parte que ele tava tipo no complexo da África pra pegar o diário da doutora?
Eu acho que cara, esse filme tá embaralhado todo na minha cabeça, mas é que, tipo, tem tipo uma torre que ela sai invadindo e ela vai derrubando os caras.
Terra de Ninguém.
E dobrando armas de fogo e...
Uhum. Essa aí é Terra de Ninguém que o Steve Trevor lá fala, tá na Terra de Ninguém. Caralho, essa cena também dela destruindo a torre lá é sensacional. Que eles fazem meio que um, sei lá, uma porra de um trampolim com... a porta de ferro lá de alguma coisa. Puta que pariu. É coisa de louco, cara.
É, a parte final ficou tão distante do resto do filme que eu quase não lembro dela.
Faz bem.
Eu lembro mais dos pontos que me incomodaram, tipo o bigode do Ares. E mais uma outra cena que depois eu vou comentar, mas todos os acontecimentos em si meio que sumiram.
Rola alguma treta, Boy Magia morre, ela fica brava, ela dá porrada no Ares e ela vence.
É, então, era essa cena que eu ia comentar, do Boy Magia morrendo e ela ficando puta por causa disso. Esse clichê...
Podia ter quebrado esse clichê aí, mas...
Podia. Okay. A mulher é uma deusa mega poderosa. O filme é todo sobre empoderamento feminino. Não é sobre guerra, é sobre empoderamento feminino. E aí me jogam esse clichê.
Ah, e eu nem vi uma coisa tão forte assim entre um e outro. Também porque eu sou meio cagado por esse clichê. É, quando ele é meio que feito... dessa maneira do cinema. É, eu olhei assim e falei, tá, cara, não é pra tá assim. Não aconteceu uma coisa forte assim que acabou unindo ele. Ah, acabou, aconteceu. Primeiro que ela viu do lado de fora da ilha, etc. Mas tipo,
Pois é. E, sem contar que tem essa parte também, né? Tem uma ilha tão secreta e tão bem guardada, não sei o que, e simplesmente abrem pro primeiro que aparece lá.
Não acabou abrindo, ele acabou descobrindo, né? Ele acabou atravessando a área.
Tudo bem, ele atravessou a área, mas... E ninguém tomou medidas cabíveis?
Porrada foi nada depois, mas... É um pouquinho medieval. Isso não me preocupou. O problema é quando um monte de alemão chega, eles têm duas medidas cabíveis dela. Mas a gente vai levando.
Eu gostaria de introduzir uma personagem aqui pra gente comentar. Senhorita Eta. Eu gostei muito dessa mulher, cara. Ela é tipo um alívio cômico num filme que você tem diferentes momentos de comédia. Aí tem a mulher lá do... é a secretária do Steve Trevor, que, cara, tem uma parada que ela fala, né, que... ah, acho que a Gal Gadot, a Diana, pergunta a ela qual é o trabalho dela, né? Aí ela fala, ah, eu faço isso, faço tudo que ele me pede. Diana vira e fala, isso aí é escravidão.
Isso que eu ia comentar, ela é mais do que o alívio cômico, além, obviamente, ser o alívio cômico, ela levanta pontos pra gente se questionar, assim. Não só da escravidão, mas alguns pontos de, do feminismo também, o que vocês... fazem, né? Vocês deixam eles mandarem na roupa que você usa, como é que é? Essa roupa não é confortável pra lutar, não sei o quê. E ela tá... esse personagem foi inserido especialmente pra isso, ao meu ver.
Uhum. É, ele é um outro personagem que é um pouco mais comum nesse tipo de filme, que é... Ele meio que faz a ponte entre o lado desse choque de cultura. de um lado de um tipo de uma cultura com a outra cultura. É, ela chega assim, não, aqui é desse jeito que as coisas aqui são feitas, etc. Ah, isso aqui é eu sou secretária, fala assim, mas porra, na visão da Diana, fala assim, cara, você é uma escrava. Ele chega e fala isso tudo, a gente chama isso de escravo lá. E através desse diálogo que eles têm, como a Jo falou, você pode utilizar tanto como uma crítica, assim como uma crítica com um alívio cômico. O que é comum nesse tipo de personagem, eu acho sensacional, ela fica no meu coraçãozinho também. Eu tenho uma queda por choque de cultura, Bessa.
Eu vou te expulsar dessa porra já já.
Na 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 na. Aí, agora, um detalhe que eu até me esqueci da trama principal que eu acabei relevando a parte, tem a ver com o Bigodudo. É, Por que ele quis, afinal, levar todo mundo até aquele fronte da guerra? Ele já ajudou aquele tipo de coisa? Eu realmente não me lembro por quê que ele acabou tentando ajudar eles contra a Doutora Venena. Eu não me lembro mesmo o porquê disso, que é acabando movendo a trama.
Não me lembro, mas...
Caraca, a batalha final foi tão esquecível assim.
Pois é.
Foi.
Eu acho que tem a ver com a profecia do Deus da Guerra, que ele tinha que fazer a guerra acontecer pra, sei lá, poder, que seja. Mas eu não lembro, não. Foi o que eu falei, ficou tão esquecido isso daí que...
O terceiro ato, ele é impressionante. E eu odeio quem fala, o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato do filme. E eu tô aqui fazendo a mesma coisa que eu sempre reclamo das pessoas. Enfim, eu acho que a parte final do filme é impressionantemente mais fraca. Parece que eu tô vendo Esquadrão Suicida.
Não chega tanto. Peraí. Vamos com calma.
Não. Tu não vai fazer uma referência a Esquadrão Suicida do melhor filme da DC até agora.
Porra, cara, mas essa última parte é muito, muito ruim.
Mano, Esquadrão Suicida é ruim no começo, cara. Ele é ruim do começo ao fim. Ele é uma dose de bosta na minha cabeça. Deslinchei. Eu tive a porcaria de uma ápice nervosa no nosso episódio, quando ele começou a falar daquele troço, porque eu queria meu tempo de volta. Aí tu vai comparar com o terceiro ato. Mano, qual é? Eu não gosto do bigodudo, mas pô, qual é dessa? Esquadrão Suicida não tem bigode.
Não, deve ser, ó, o terceiro ato é no máximo um Batman vs Superman, vai. Não chega no nível Esquadrão Suicida.
Aham, tem investigação no baile, tem aquela coisa toda, acabando com a guerra. Ah, e termina numa luta com CGI meio ruim, com um vilão meio bosta.
Exatamente.
Bigode. É o Batman vs Superman. Concordo, é uma visão que eu não tinha. Toda a parte do castelo é o mini Batman vs Superman.
Só com a Mulher Maravilha, que estava em Batman vs Superman.
É, por isso que é um Batman vs
Superman. Pois é.
Perfeitinho.
Eu ouvi muito as pessoas falarem, né, depois que saiu Mulher Maravilha, que se ela tivesse saído antes de Batman vs Superman, o título de Batman vs Superman não seria esse. Vocês conseguem concordar ou acham que o mundo ainda é machista o bastante pra tirar o nome de Mulher Maravilha, mesmo quando ela se torna uma das melhores coisas que a DC tem hoje?
Opção número 2. Ainda mais por serem dois heróis tão clássicos e fortes da DC. Não que a Mulher Maravilha não seja, mas a Mulher Maravilha é mulher.
Eu não vejo dessa outra forma, porque o embate entre os dois teria que ser o ponto alto do filme. Ele falha e acaba a Mulher Maravilha extrapolando, porque a parte da Gal Gadot é muito bem feita, é muito bem colocada, e todo mundo chegou e falou: caraca, esse filme é o mínimo que salvou foi por causa da Mulher Maravilha, e eu concordo totalmente, tá no nosso review.
Vou falar algo que eu já falei aqui: maravilhosa.
Eu acho que fica dessa maneira porque o embate entre os dois, todo o núcleo do Batman vs Superman, foi meio falho. Você pode até parar e olhar, gostar, etc., mas é diferente da Mulher Maravilha, que foi um filme bem mais redondinho, bem mais focado no que ele queria falar, do que o Batman vs Superman, que acaba quebrando a minha suspensão de descrença, que é uma coisa difícil pra mim, que eu sou um cara que aceita um monte de coisa. Mano, eu vejo anime, cara. Ou a porcaria da série começa assim: pô, o cara consegue viajar no tempo e ponto. Eu falo: ok, o cara consegue viajar no tempo e ponto.
Uhum.
Bora pro resto. Ele quebra a minha suspensão de descrença a cada 5 minutos. Tá, isso aí é um pouquinho exagero, mas ele quebra diversas vezes e acaba se tornando um filme bem B. E já isso não acontece com Mulher Maravilha. Ele é muito bem escrito. Tem suas falhas. Tem seu ato, como a gente falou aqui, ele é um mini Batman Superman num estado ruim. Mas pra mim, ele ainda não veio o Aquaboy, o Jason Momoa, mas ele ainda, pra mim, tá no meu top, e eu não vejo eu tirando dele tão cedo. Talvez o Jason Momoa ficando do lado.
Precisamos passar pra Liga da Justiça.
Eu não vou fazer a musiquinha, cara. E pode copiar sua musiquinha de antes e colocar de novo. Não, ok.
Meu Deus.
Quais são os seus superpoderes mesmo?
Eu sou rico.
Hora de falar do melhor grupo de heróis de todos os tempos.
Esquadrão Suicida.
Não!
Pô, Pô, Pedro, tu voltou pra fazer isso. Caraca, Pedro.
Liga da Justiça, nós tivemos um filme bom? Eu acho que sim. Eu acho que Liga da Justiça é o segundo melhor filme da DC até o momento.
Depois de Batman vs Superman?
Você não assistiu Aquaman ainda, né?
Então, eu falei no outro podcast que eu fui no cinema ver, só que não deu pra ver. Estávamos ocupados.
Você não dá pra você ver o filme primeira vez dessa maneira, cara. É, e eu tive um bolo com o meu, então, né? Acabei não vendo.
Mas, continuando, a gente não viu Aquaman ainda. Paguei ingresso, mas não vi. Enfim, Liga da Justiça pra mim é o segundo melhor filme da DC até o momento, depois de Mulher Maravilha, e bem próximo estaria Man of Steel.
É, ele é melhor do que o... Vamos lá. Vamos botar um rank aqui. Bem, no limbo, no, nas poeiras do tempo e do inferno, vamos botar o Esquadrão Suicida e vamos fingir que ele nunca aconteceu. Todos concordam?
Sim.
Ótimo. Então nunca aconteceu. Então vamos focar nos outros filmes, que seria Mulher Maravilha no topo. Acho que todo mundo aqui também concorda, menos o Pedro, que vai fazer aquela porcaria de novo, que é com o Batman vs Superman. E nós temos o Batman vs Superman e temos o Man of Steel. É, eu diria que ele tá acima da média desses dois, mas ele acaba ocorrendo o mesmo problema. Ele não aprendeu com o que ele acertou em Mulher Maravilha, e ele tentou, apesar de melhor, tendo TDAH igual ele teve com Batman vs Superman. Ele acaba tentando focar em um monte de coisa, e nada dessas coisas foram construídas ainda direito, e você não sabe o que tá acontecendo. Apesar de ter um miolo lá muito legal.
Esse miolo chama Flash?
Exatamente.
Posso fazer uma coisa?
Apesar dos exageros do Flash, porque ele não precisa fazer piadinha toda hora que ele aparece.
Ah, fala, Bessa.
Flash!
Ah! He's the king of the universe!
Sobrou a guitarra pra mim.
Mas, assim, eu gostei muito de Liga da Justiça, nós tivemos muitas coisas. E vai, eu sei que vocês querem falar dessa porra desse bigode.
Bem, eu não preciso falar agora do bigode dele. O bigode do Ares pra mim foi suficiente. Só tem que lembrar que, caraca, custava realmente. Não sei o que aconteceu com o ator, ele tava fazendo outro filme, né?
Missão Impossível.
Ah, ele acabou deixando o bigode por causa disso. Cara, por quê, cara? Por quê? De verdade, é... Aquilo ali é... Ficou esquisito, aquela reconstrução, aquele bigode todo. Não, cara, não.
É, ele tava no meio das gravações de um outro filme que eu não lembro qual que era, e aí teve que regravar algumas cenas ou gravar algumas cenas novas pra esse filme, e aí, ao invés de simplesmente rasparem, eu acho mais fácil colocar um bigode postiço pro outro filme, que agora tem umas barbas e bigodes postiços que são muito mais realistas do que apagar um bigode digitalmente.
É, papo que rola é que não deixaram ele tirar, então por isso que ele não pôde.
Vocês, homens, vocês nunca deixaram a barba crescer e de repente erraram ao cortar, ao arrumar a barba?
Claro.
Porra, a minha barba está completamente torta.
Então pronto, é isso. Ups, errei. Puta, vou ter que raspar.
Pô, diz a lâmina aqui, ó, ficou meio Rita. Porra, não vai ficar bem. Não vai ficar bem, gente, não vai ficar bem. É melhor a gente...
Todo episódio tem que ter uma piada de Hitler, né? Não é possível.
Pô, pelo menos nesse tem nazista no meio do filme. Não nesse, no outro.
No outro.
É o...
Assim, o bigode não tá no filme, mas tá nos nossos corações.
Aí ficou com aquele lábio superior mega esquisito.
Bico de pato, né?
Né?
O efeito... O que é mais fácil? Você colocar... Tem uma maquiador... Tipo, é um processo custoso, é um processo chato pro ator ficar parado na maquiagem mais de 2 horas, dependendo da maquiagem, é 6 horas pra colocar alguma coisa. 6 horas você não bota o bigode, pô. Tu bota o bigode 2 horas. Eu conheço maquiadores, pô. Uhum. E, pô, do que você tentar apagar o bigode digitalmente pra um outro filme. Pô, qual é, cara?
Pois é.
Tá, eu não sei quem eu culpo. Ou o erro do filme, que talvez esteja no direito dele de falar assim, não, nós vamos fazer nosso ator mudar esse tipo de coisa e não tá aqui no nosso orçamento, que eu acho que não é possível ter orçamento. Ou uma direção meio destrambelhada, que não sabe o que tava querendo fazer da Liga da Justiça, que acaba dando esse mole, que é meio chato. E dando um jeito, também foi melhor do que o Romero, né? Que foi um dos Coringas, que passou maquiagem por cima.
Sim!
É, esse é o primeiro bigode santo da DC. Segundo o Ares e o terceiro do Superman.
Qual que é a da DC com bigodes, né?
Aham. Uhum. Ah, tem um probleminha com bigode.
Quem não tem, né?
O produtor nunca mais vai deixar o bigode dele crescer, cara. Ele deve ter depilado a laser.
Quem é o produtor de Liga da Justiça?
O
Zack Snyder.
O produtor, não. O Zack Snyder é diretor.
Não, é produtor também, se não me engano. É produtor executivo, talvez, mas ele produziu na porra aí.
Deixa eu ver. Produção aqui. Charles Roven, John Berg, Geoff Jones e Deborah Snyder.
Ah, Deborah Snyder, então é a mulher.
A Deborah não tem um bigode.
Como você, porra? Eu espero muito que não tenha. Mas nada contra, né?
Ela vai chegar pro Jack Snyder e falar assim, então, meu querido, tira essa porra. já deu muita dor de cabeça na minha vida. Por favorzinho aí. Ah, aqui, ó, eu botei Zack Snyder, mustache, eu não vi uma cena de só de bigode, só de fumbia. Mas o que eu vi de super-homem de bigode aqui, não tá...
Mas aquela cena inicial do Superman, né, com a molecada lá, gravando, né, aparentemente com um celular, eu achei bem, bem legal e você mostra bem que aquilo ali é coisa do Josueldon, né, não é coisa do Zack Snyder, até porque já tá com a boca meio estranha ali naquela primeira cena do filme, né. Talvez não tenha sido uma escolha muito boa ter colocado ela como a primeira cena do filme, mas... Fazer o quê? Já tá lá, né? A merda tá feita.
Agora que eu vi aqui, Superman bigode grosso. Bela apresentação da pauta, Beto. Isso as pessoas não leem, isso eu tenho que falar, cara. Tá muito bom aqui. Aqui, a apresentação dos personagens iniciais. O primeiro ponto, Superman bigode grosso. Vou até botar aqui em bold, cara. Porra, agora sim.
Tá maluco? Respeita o moço.
Aham.
A Mulher Maravilha também, a apresentação dela lutando lá contra os ladrões de banco. Evidentemente me lembrou de Batman The Dark Knight, né? Evidentemente. Ladrão de banco, filme da DC. Bom, eu lembro automaticamente de Dark Knight. Não tem como não lembrar.
Ah, tipo, e quem você deveria matar? Não, eu mato o motorista do ônibus. Que ônibus? É o Coringa maravilhoso, mas... Não vou falar dele agora, mas o... Essa luta foi bem legal. Foi uma bela luta, cena de ação. É, eu achei um pouco estranha a movimentação dela. Esqueci o nome desse tipo de... Sendo que você acelera um pouco e depois você desacelera, tá ligado? Parece que pareceu muito fast forward, que eu imaginava isso mais com Flash, coisa do gênero. Mas ficou legal. Ficou bem Mulher Maravilha.
Isso se chama Zack Snyder.
É, mas ele não botou o botão pra frente tão forte nas outras vezes, tá ligado? Eu realmente senti que ele não tinha o tempo normal. Tinha o tempo acelerado e o tempo lento. Ah, não tem o outro tempo. Não tem o tempo normal que a gente vive. Não. Tem acelerado. Acelerado. E toda vez que ela chega perto do... Ou uma bala chega perto dela, outra chega perto do ladrão de banco. Mas é uma cena legal.
Ele apertou o botão mais forte dessa vez porque ele tava mais gordo, aí o botão tava explodindo na calça.
Não. Caralho,
velho. Eu não acredito nisso.
Caraca, Bessa. A altura do outro, né?
Eu vou fazer agora. Não, agora. Agora eu vou fazer um medidor de tiozão, Bessa. Eu vou tentar fazer. Você numa escala de tiozão, tá 8 de 10 aqui. O tiozão do pavê. Tá bom? O título é assim, cara.
Pra mim, agora o Bessa é aquele tiozão que manda foto de bom dia no zap.
Não, esse aí é o tiozão 10 de 10, tá ligado? Que fala a piada do pavê, etc. Ele tá escalando a escala dos tiozões. Parabéns, Bessa. Esse é do botão.
Tem uma coisa linda desse filme que me deixa meio desconcertado. Meio sem eira e nem beira. O Aquaman, Senhor dos Mares, tem uma cena lá, né, que o Bruce Wayne vai encontrar ele. E o senhor Jason Momoa tá tomando uns goró.
Comercial de perfume?
Tá, o quê? Comercial de perfume? Por quê?
É porque, assim, o meme da Liga da Justiça rolou que as cenas do trailer do Aquaman pareciam muito um comercial de perfume, sabe? Tipo, o mar batendo, o cara assim, caminhando.
Ah, tá.
De tequila.
Então...
É um belo comercial.
Exatamente isso que você falou, Pedrão. Ele taca a garrafa no meio do mar. Aquaman, Senhor dos Mares. Acho que ele não está muito preocupado com a situação dos peixinhos que ele tanto fala.
Aquela era água?
Tava no mar, né? E ele taca a garrafa no mar. Eu não sei por que eu introduzi isso aqui para o questionamento nosso, mas isso me preocupa bastante, porque eu gosto de ver o mar limpo.
Pessoas cuidando do meio ambiente.
Os Atlantes também.
Tá bem. Isso talvez seja um pouquinho fora do personagem dele, que sempre foi tipo, caraca, minha casa, caraca, vai fazer bagunça na minha casa, porra. E parece aquele cara que você chega na casa e ele mesmo taca lixo fora do lixo, etc. Mas, ok, concordo com a sua visão, Bess. Nunca tinha percebido essa parada.
É, eu também nem tinha percebido ele jogando a garrafa de lado.
Ok.
Ué.
Ciborgue, vamos falar sobre o Ciborgue.
Um dos personagens mais interessantes. Ih, roubei sua fala.
Eu não ia falar interessante, eu ia falar criticado. Ciborgue foi um dos personagens mais criticados, entre outros podcasts aí que eu ouvi durante, logo depois que Liga da Justiça saiu. Algumas pessoas falavam que ele não era muito usado, não foi muito trabalhado, talvez por questões financeiras, né? Que era muito caro fazer todo o negócio lá da armadura dele. Tanto que em várias cenas ele parece coberto, né? Com um casaco, não sei o quê, blá blá blá.
Aquilo foi muito safado. Aquele casaco foi muito safado. Eu percebi que é pra cortar custo mesmo.
Mas o personagem, o que você achou dele?
Sinceramente, ele tem algum conflito dele, que ele parece não se aceitar, né? Como é que ele tá daquela maneira agora. Isso eu acho interessante, apesar de não ter sido tão desenvolvido como eu gostaria. Eu acho interessante porque ele mostra a antítese da DC, que é uma falta de atenção em alguns detalhes, tipo esse. A parada dele, caraca, eu não conheço. De novo, eu não conheço Borges dos Quadrinhos, não sei se é uma representação dele, etc. Eu não faço a menor ideia. Eu conheço esse Borges dos Jovens Titãs, tá ligado? E olha lá. E a visão dele de não se aceitar, eu achei bem interessante. Eu pensei, olha, que interessante, pode ter alguma coisa em volta disso. Tem, pero no mucho. E o CGI dele mostra de novo como o CGI da DC tá esse B- da vida, que poderia ser melhor aí. Fica de novo gritante aqui dali, cara. Vai dar 4 anos, vai envelhecer mal pra cacete, cara. Ninguém vai conseguir ver aquilo de novo. E uma pena, que eu acho que poderia ter sido um ponto que podia ter sido melhor aproveitado.
Olha, sobre o Ciborgue, o que eu tenho pra falar é... Que bebê chorão.
Uma coisa que eu gostei nele é que ele não conhece bem os poderes dele, né? Então, a cada momento ele tá descobrindo uma coisa nova e desenvolvendo os poderes dele. Isso é bem interessante, que deixa aberto pra muita coisa ser explorada ainda.
Bem Man of Steel, né? Um bebê chorão descobrindo seus poderes.
Ai, ai, cara.
É um pouco parecido, né? É um cara meio, sei lá, triste com a vida, não sabe o que fazer, tá descobrindo seus poderes. Parece adolescente, descobrindo o corpo.
A síndrome da adolescência, meu Deus, descobrindo o corpo não. Oh. Tava indo bem até ali, cara. Até ali. De novo, descemos um pouquinho a madeira.
Não, não fala de síndrome da adolescência aqui não, Roberto, que a gente já começa a misturar as obras.
Piada do gacho. Quem entende, tem. Quem tá vendo o anime da temporada vai entender a síndrome da adolescência agora.
Todos os podcasts vocês dão um jeito de falar sobre anime, cara. É impressionante.
Não veio de mim. Não veio de mim.
Impressionante, cara. Ah, e agora tem 3 pessoas que veem anime aqui nesse podcast. 3 de 4.
Pois é.
Você pegou a referência, Joe, da Bunny Senpai dessa temporada?
De quem?
Da Bunny Senpai, o anime dessa temporada.
Ah, eu não assisti.
Interessante. Você espera que é uma coisa e ele vira outra. Mas não vou falar de anime aqui, senão o Bessa me expulsa de vez.
Anime não, desenho japonês.
Aham. Bessa, você agora está oficialmente...
Outnumbered.
Uhum.
Vamos resolver isso em breve.
Vixe.
Vamos resolver isso mais rápido do que o Flash.
8:30 nas casas de showzão. Continua assim.
Eu gostei muito do Ezra Miller como Flash. Eu, quando foi anunciado, eu fiquei meio, pô, é um moleque, nem sabe atuar. Aí eu fui ver... Precisamos falar sobre Kevin.
Era esse que eu ia comentar. Cara, ele é muito bom. Eu também não dava nada pra ele, mas esse...
Acabei não vi esse filme, não. Pode me dar uma bela sobre...
Cara, é muito bom.
É maravilhoso, Roberto. É maravilhoso. Roberto, para de teclar no seu teclado.
Agora já foi, cara. Agora já terminou.
É um filme maravilhoso com Ezra Miller, que é o Flash no Liga da Justiça, né? No filme da DC. Cara, se vocês não viram esse filme, vejam, porque é muito maneiro. E o Flash em Liga da Justiça, ele é de novo, né? A gente falando aqui sobre um alívio cômico num filme que tem alguns momentos de alívio cômico. É, logo no início, né, ele vai lá, pinta o cara, pinta o rosto de um cara com óculos, né, no meio da prisão, que é sensacional, cara. Essa cena é sensacional.
É legal que fica bem caracterizado como ele é adolescente pra fazer esse tipo de brincadeirinha.
É, exatamente. Um outro momento maior, assim, de alívio cômico é com o Aquaman, né? Que ele fica lá expondo as coisas do coração dele. Quando a gente vê, ele tá falando só porque a Diana deu um jeito de, sei lá, tacar o laço nele. Ele tava sentado no laço da verdade.
De alguma forma, encostando no laço, ele nem percebeu. E aí ele começou a expor tudo que se passava. Ele é muito bom.
Roberto, eu quero saber uma coisa de você. O que você achou sobre esse Batman da Liga da Justiça?
Prefiro não comentar, cara.
Você não gostou de novo, cara?
Não, cara.
Qual o seu problema com o Batfleck?
O Batfleck, tá ligado? Eu gosto de apetite bizarro, de carro bizarro, tá ligado? De carro que não faz sentido nenhum estrutural. Eu acho da hora, tá ligado? É que eu ainda tô com aquele retrogosto que... Ah, tá, do Batman que deveria ser no Superman, a evolução dele por Liga da Justiça parece que... abaixaram o tom dele de novo e não sabe o que querem fazer dele, diabo pra cacete. Ele tá um pouco mais investigador.
Eu curti o Ben Affleck. Ele parece, sei lá, estar mais à vontade com o papel.
É, eu acho que colocaram o papel de um jeito que realmente ele ficou um pouco mais à vontade.
E parece que ele tá cansado, sabe? Né? Tem que correr atrás de montar a Liga da Justiça. Ele não tá dando conta de tudo sozinho. Ele carrega a culpa do Superman ter morrido. Então você vê isso bem estampado nele, eu acho.
Pra mim já é o contrário. Pra mim o Batfleck é literalmente é um bom Batman, mas tipo, no filme tipo parece que ele tá cansado, mas tá cansado do filme. Que tipo, ele sempre faz uma piadinha e dá uma olhada pra cima como se tivesse, meu, é sério que isso tá no roteiro? Você vê o Batman bufando, o Batman olhando pra cima, o Batman virando o olhar pro lado, como se ele estivesse falando uma coisa que ele não queria falar. Parece que ele se tá tudo, menos à vontade no papel.
Meio estilo The Office, né?
Assim, ah, Zack Snyder, por que aceitei isso? Por que fiz o contrato pra 3 filmes? Por quê?
Ele termina de gravar o filme, ele já taca o roteiro que ele recebeu pra cima, já sai xingando todo mundo, sai gritando, caguei! Parece que ele tá muito desconfortável fazendo o papel de Batman, apesar de eu gostar do Batman dele, mas não em Liga da Justiça. Pra mim ele tá muito piadista.
É, a gente já percebeu que você gosta de Batman vs Superman, cara.
Não, mas não necessariamente do Batman vs Superman. Se fosse uma parada mais, talvez, o Batman Nolan ou qualquer coisa assim, mas Batman fazendo piadinha não vai.
Ah, não, eu até sou ok com as piadas dele, mas... Eu quero que eles definam o que ele quer ser, tá ligado? Se eles querem ser esse Batman da Liga da Justiça, beleza, seja esse o Batman da Liga da Justiça. Porque o outro Batman e esse parecem meio... parece que mudou bastante coisa entre um e o outro. E podem falar, ah, tá, foi por causa da tragédia que aconteceu, a morte do Superman, etc. Eu não vejo isso nele. Eu acho que se ele não tivesse aquele outro Batman, eu encarasse esse Batman como... um outro personagem, de novo, é só aquele, eu tô sendo uma de fã chato, porque talvez eu já tenha na minha cabeça o que eu queria do Batman, mas talvez tenha sido, poderia ter sido melhor, mas é só meus 2 centavos de bosta aqui.
Eu gostei muito do Batman, cara, aquela cena que ele aparece lá na casa do Flash e taca a...
Batirangue.
Isso, a Batirangue no Flash, ele meio que entra na velocidade lá que o Flash entra, isso aqui, pra ver que tá rolando o Batirangue na frente dele, ele pega o Batirangue, mostra assim, e ele fala, ah, você é o Batman, isso aqui, e o Bruce Wayne, antes de começar a falar sobre a Liga da Justiça, o Flash já fala, não, tô dentro, beleza.
É até a cena do trailer, né?
É a cena do trailer.
Não sabe nem o que tá rolando e fala, beleza, tô dentro. Eu preciso de amigos. É tipo eu convidando o Roberto. Eu só convido ele porque eu preciso de gente pra falar.
Ah, aí você magoou meu coração, cara. Você magoou meu coraçãozinho. Mas ok, ok, tudo bem, tudo bem. Eu vou guardar esse rancor aqui quietinho. Dia 27 de 12 de 2018. Aí depois a gente fala.
Alguém já viu O Cemitério Maldito? Porque eu nunca vi e não entendi essa referência.
Eu li Cemitério Maldito.
É um livro, não é um filme?
É, tem um filme que é feito em cima do livro.
Ah, tá. Então, vamos lá. O Superman renasce, né? uma parada lá, que eles dão um jeito, não sei o que, bababá, tal. Superman renasce, renasce meio bolado, tá meio puto, tava morto, tava de boas, tava no céu com o pai dele, o Gladiador, né?
Era a deixa perfeita pra ele voltar de bigode.
Não!
Meu pai.
Não! Porque,
obviamente, cresce um bigode enquanto a gente tá morto, né? A gente
os pelos não param de crescer.
É, mas só o do bigode.
Tudo bem, ele poderia voltar cabeludo.
Nossa, Nicolas Cage. Puta que o pariu.
Calma aí, ele volta como Nicolas Cage de bigode.
O Pedro até caiu.
O Pedro até caiu, voltou agora. Ele morre, ele volta o Nicolas Cage cabeludo de bigode, com aquela roupa que brilha. Meu Deus, eu ia honrar na sala. Eu só pensava em tipo, ia ser uma explosão de sentimento, cara. Eu pagaria pra ver isso. Pagaria pra ver isso duas vezes. Um pra eu ter essa sensação e outra pra eu olhar as outras pessoas tendo isso.
A justificativa é que ele ficou um pouco deformadinho, né? Porque ele tava morrendo, o corpo dele já tava ficando meio deformado, aí virou o Nicolas Cage.
Nossa. É.
Até perdeu o rumo.
É porque...
Não, depois dessa... Minha cabeça tá mil com o filme, eu tô substituindo cenas com o Nicolas Cage.
A corrida dele com o Flash. É.
Eu não sei se ficaria melhor ou pior. Eu tô em dúvida aí, né?
Mas assim, me explica aí. Eu nunca vi Cemitério Maldito ou li. Qual é a parada lá que o Flash fica falando que o Superman bolado é Cemitério Maldito?
Porque no Cemitério Maldito, quando pessoas ou até animais morrem, eles enterram nesse cemitério, acho que era um cemitério indígena, aí eu já não sei.
Porra, aí fudeu, filho. Cemitério indígena fudeu.
E depois de uns dias, a pessoa ou o animal volta, só que volta uma versão do mal. Então por isso essa comparação que ele fez.
Ah, tá. Eu imaginei que era alguma coisa assim, mas eu nunca soube, nem nunca pesquisei na internet pra ver o que era realmente isso.
Aham, eu demorei a pegar um nome por causa do que o inglês é o Pet Cemetery.
Pet Cemetery, exatamente.
Aham, com S.
E com A, Cemetery, é porque a grafia é toda estranha, é feita numa plaquinha zoada lá.
Aham, que parece que alguém fez com a cara. Inclusive vai ter um relançamento dele aqui.
Sério?
2019?
Caramba.
Primeiro 2019, ok.
Alright.
Aqui tem informação.
Como é que é?
Nada, não.
Como é que é? Uma vez o Pedrão falou, aqui tem informação, nem sempre conseguimos. Você tenta. Como é que é, Pedrão?
Eu falava que é jornalismo de qualidade. Nem sempre conseguimos, mas pelo menos a gente tenta.
Tá certo. Importante tentar.
De novo, assim, eu vejo que teve uma batalha no meio do filme melhor do que a batalha final, né? Eu achei a parada da Liga, né? Mulher Maravilha, Aquaman, Flash e Cyborg lutando contra o Superman melhor do que a própria batalha final, né? Contra o Lobo da Steppe, que a gente nem mencionou até agora.
Ah, não.
Seria borrachudo. Ficaria melhor com o bigode.
É, ele podia ter um bigode. Ia completar. Eu não ia ligar mais. Ele podia ter um bigode. Aí ia fazer a Liga dos Bigodes de uma vez. Dos vilões DC.
Bigode da Justiça.
Liga da Justiça bigode. Sombria. Puta que pariu.
Todo mundo tem bigode. Constantino de bigode. Todo mundo bigodudo.
Mulher Maravilha de bigode.
Com certeza. Aqueles clássicos, tá ligado? Com monóculo ainda. Cara, agora sério, vamos falar do Lobo da Steppe, aquele bonecão roxo, lá qualquer coisa. Ah, cara, eu de boa, meu coraçãozinho, cara, eles têm um problema, ferraram pro personagem, cara. Ah, eu não sei o que eles querem com aquilo, como o Bess até colocou aqui, era pra ter sido Darkseid, talvez, né, talvez, eu não sei se eles estão querendo queimar todo mundo de uma vez, do universo desse aqui, como já queimaram o Apocalipse. O universo, né? Já queimaram o negócio, mas cara, nenhum vilão tá conectando legal, cara. Não sei o que tá acontecendo. Foi você que falou, né, Joe? Que nenhum vilão tá interessante. É, e eu senti isso na Mulher Maravilha, com Hades. Ares, porra. Até o Bills agora. O bigode de criança. Eu senti nesse também, no sem bigode. E no Batman vs Superman, que não é. E Quero o Mark Zuckerberg liberando o coisa.
Também não rolou direito, não.
É, não tá batendo. Tá. Sabe aquele sentimento da Marvel com Era de Ultron? Eu tenho igual. Assim, tipo, ok, é um vilão interessante, eu conheço a história, mas não tá indo lá. Não tá conectando, falta alguma coisa.
Essa batalha final aí contra o Lobo da Steppe, vocês não sentiram que a liga ficou meio inútil? Porque, tipo, o Superman é claramente muito mais forte do que o Lobo da Steppe.
O Superman é um problema, parece. Ele é muito mais forte do que tudo.
Sim.
Tá ligado? Ele é um problema. Quando ele morreu, eu acho que seria interessante pra ver a liga tentando superar os próprios poderes dela. Que a DC sempre foi, tipo, a super ultra poderosa. E o Superman, de novo, é um ápice disso. É o deus humano no meio da Terra. Não tem como enfrentar aquilo.
Eu acho que o único ponto fraco do Superman é Kryptonita. Não, você falou certo. Mas a Lois Lane, né? Porque quando é, tipo, quando tem alguma coisa com a Lois Lane, o Superman fica tipo a música de Zeneto Cristiano, Largado às Traças.
Puta, caraca.
Nossa, agora, cara.
Agora nós temos. Qual é a porcaria universitária? Você tá no universitário aqui. Interessante.
Isso.
Tão melhorando, cara. Tão melhorando. Daqui a pouco a gente entra no fundo.
Tem cultura.
Pra se conectar com jovens.
Mas falando sério, tipo, quando o Superman volta, né, renasce, a Lois chega lá e meio que salva o dia, né? Aí Superman olha pra Lois, o Clark Kent olha pra Lois e, tipo, reconhece ali, vê que tá tudo bem. Aí eles vão lá pra casa lá da mãe dele, né? Tudo mais, num CG de fundo horroroso! Nossa. Horroroso! Que, nossa senhora!
Pra combinar com o bigode.
Pode ser.
O bigode foi um pouco melhor que aquele CG. Um pouco melhor. Só um pouco.
Mas nessa cena eu senti uma vibe meio Negra domando o Hulk, assim.
Sentiu o quê?
Uma vibe Viúva Negra domando o Hulk.
Ah, tá, entendi. Pode ser, eu acho, né? Pode ser aquilo mesmo. Tipo, ele foi muito rápido, né? Ver a Lois Lane e de repente, nossa, é a Lois. Vou ficar bonzinho de novo. Foi um tanto rápido. Mas isso também acontece porque o filme tem que ter um tempo certo ali, né? Senão volta às 3 horas e caralhada de BVS.
É aquela coisa. E de novo, eu que falei no começo do filme, ele acaba tendo uma falta de foco em alguns assuntos e tentando falar mais do que ele queria e que ele pode falar. E acaba não desenvolvendo desde a morte do Superman no Batman vs Super-Homem. E é por isso que no começo eu botei a Mulher Maravilha acima dele, porque ela tem um foco, ela executa esse foco, ela entrega o que ela propõe. Esse aí tem um foco meio... E ele entrega a parte um vilão sem bigode.
Ah, mas o vilãozinho ruim, viu?
É, nem tivesse bigode mesmo. Mas se tivesse o Nicolas Cage como vilão.
Nicolas Cage de bigode, cabelo grande.
É, com certeza, como Super-Homem.
O Zack Snyder não conseguiria salvar o Lobo da Steppe, não conseguiria trabalhar o Lobo da Steppe melhor. Mas, assim, vocês acham que o filme em si sofreu com uma direção, entre aspas, compartilhada do Zack Snyder e do Josueldon?
Totalmente. Batman piadista, eu tenho certeza que grande parte é o Josueldon.
Olha, se muito melhorou, eu acho.
As pessoas voltam da morte de maneiras diferentes, cara. Você nunca viu, não?
Não sei, eu nunca morri.
Meu Deus. Cara, eu acho que o DC ainda tá com um problema de direção em geral. Vamos dizer, não só do Zack Snyder ou do Josueldon, mas eu não... de novo, é bater na mesma tecla. Eu não sei o que eles querem me entregar. Isso nem eu sei o que eles querem me entregar. Eu não sei se eles sabem o que eles querem entregar. E com isso eu não consigo executar de uma maneira interessante. Eu fico olhando, tipo, ok, que tem? Que vocês querem me entregar? Eu não faço a mais puta ideia. E esse filme foi outro.
Será que aquele diretor do Planeta dos Macacos, que é uma trilogia incrível, será que o cara vai conseguir consertar o universo fazendo um filme bom do Batman?
Cara, eu
assim
não sei.
Esperamos.
Ele tem gabarito pra isso, mas Zack Snyder também tinha alguns gabaritos anteriores um pouquinho interessantes.
Presente, só.
Nossa, mano, o Zack Snyder não tinha nada de bom antes. O que ele tinha antes?
Cara, Cara, ele como diretor, principalmente de 300, eu achei ele interessante, cara.
Ah, ele fez 300.
Olha só, eu não quero colocar ele no mesmo nível de Planeta dos Macacos, que, caraca, eu amo essa trilogia. Talvez seja minha trilogia recente favorita. É, como eu amei essa trilogia, mas, caraca, um filme não é só o diretor. Tem outras coisas que podem acabar afetando a direção. Eu não sei até que ponto isso tá acontecendo com a DC. Porque claramente é um problema interno. Não sei o que ela quer com tudo. E nem faça a má puta ideia de como ela vai querer resolver esse problema. Mas isso já, felizmente, não é problema meu.
Eu acho que o próprio Josueldon já saiu fora. Ele ia dirigir algum filme aí, talvez Batgirl, alguma coisa assim, e ele saiu fora. Eu ficaria bem feliz se ele voltasse aí pra DC, mas não é o caso, né? Ao contrário, nós podemos ter o cara lá de Guardiões da Galáxia. Ainda não foi confirmado, eu acho. Ou talvez foi, eu tô por fora. Enfim, a gente pode ter o cara de Guardiões da Galáxia, que pode dar um filme bom, né? Todo bom, não partes de filmes, né? Que, como foi a própria Patty Jenkins em Mulher Maravilha, que não conseguiu acertar no finalzinho do filme.
O James Gunn, né?
Ah, isso aí, o James Gunn.
Pode ser, mas é aquela coisa. Até que ponto é o diretor e até que ponto pode ser alguma outra coisa interna? É produtor no ouvido dele falando, não, tem que ser assim, tem que ser parado. Que produtor, quando quer cagar, é um dedo podre. Até quando também o produtor tá sob pressão de algum executivo lá em cima, querendo falar assim, ah, não, tem que ter isso aqui, tem que ter isso tudo aqui, porque isso mais ou menos vende. Um exemplo da DC que eu acho que é... A DC... Não, não era DC. Mas de um estúdio que geralmente botava o bedelho em um monte de coisa e acabava cagando, que foi a Fox, com muitos dos filmes dela, quem acompanha os X-Men, caraca, é uma oportunidade perdida atrás da outra.
Com certeza.
Enorme, caraca, como o apocalipse dos X-Men, eu acho tão interessante, eles conseguiram botar aquela coisa lá, um chicletinho, um cara de chiclete.
Vilão de Power Rangers.
É, vilão de Power Rangers. Parece vilão de live action de Power Rangers, longa-metragem. É horrível. A Fox parece que ela tinha o mesmo problema que a DC atualmente está tendo. E quando liberaram a loucura lá do Deadpool, parece que ninguém encostou em nada e saiu alguma coisa. E saiu alguma coisa muito interessante. Então eu espero sinceramente que eles se reorganizem. Porque, de novo, o que eu falei no outro episódio, eu quero um filme bom. Quando sai um filme bom, eu tenho mais um filme bom pra assistir. Quando sai um filme ruim, eu tenho menos um filme que eu gostaria de ter assistido. E eles se resolvam nisso. Eu acho que a gente tem que falar assim, o Zack Snyder fala assim, quer saber? Ok, olha só, tem essa linha temporal aqui, vamos se reorganizar e para de meter a mão em algumas coisas que estão acabando cagando. É isso que a Marvel acaba acertando tanto.
Eu me pergunto se em um filme Batman, e se fosse o diretor James Gunn, se o Batman ia usar arma.
Pô, é Gunn, né? James Gunn.
Ai, não.
Ah, meu Deus! Ai,
conectar, tchau.
Ai, cara, é mais forte do que eu.
Eu realmente soltei o headset, cara, meu Deus.
Melhor podcast sem nome. É o que dizem.